Tô topando, não é? Mas não sei se eu venho. Podiam sentar, por favor. A distribuição tinha que ser hoje.
Não estou fora a distribuição dos documentos. São os deputados. Sequer a oportunidade dos deputados.
Queria cumprimentar todos as senhoras e os senhores deputados. Estávamos a iniciar a reunião de hoje, que é uma reunião ordinária. Ponto 1. Apreciação e votação das atas 66 e 67 de 6 e 7 de outubro de 2020, respectivamente. Alguém tem alguma coisa a levantar, alguma questão a levantar relativamente às atas? Alguma questão a levantar? Portanto, pelo aspecto, não há questões a levantar. Portanto, podemos considerar as atas aprovadas. Portanto, quem vota, alguém vota contra, alguém se abstém. Foi aprovado por, as atas foram aprovadas por unanimidade. Apreciação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição do juiz conselheiro Vítor Caldei.
Ponto de ordem à mesa sobre este ponto. O Partido Socialista solicita à mesa a não aceitação deste requerimento por não ser matéria desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Exatamente, até para perceber. Percebi na última reunião de comissão, através da intervenção até do Partido Socialista, que poderia haver aqui alguma confusão ou uma leitura, que eu percebo que possa existir, e é importante clarificar, uma leitura extensiva daquilo que era a intenção deste requerimento colocado pelo CDS. O CDS entende que é importante ouvir o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, que foi no mandato dele, não tem nada a ver com a saída dele ou não renovação de mandato, isso para o CDS não é tema, neste requerimento. Entendemos que é importante ouvir o Sr. Juiz Conselheiro, porque foi no mandato dele, e é em relação a isto é que nós colocamos o requerimento, é no mandato dele que há o parecer do Tribunal de Contas sobre as alterações do Código da Contratação Pública. E, portanto, é nesse sentido que entendemos, e aí é nesta comissão, aliás, foi aqui que tivemos a votar ainda bem recentemente, ontem, que ainda ontem tivemos a votar a revisão e as alterações ao Código dos Contratos Públicos, e, portanto, é especificamente sobre esse assunto que nós entendemos que o Sr. Juiz Conselheiro deve ser ouvido. Percebo que possa ter gerado aqui alguma confusão a leitura final, quando diz, no sentido de proceder a uma análise e uma reflexão sobre o seu mandato, mas o mandato que exerceu não tem a ver nem com renovações de mandato, nem com o facto de ter sido substituído. Isso para nós é tema que não cabe, como é evidente, no âmbito desta mesma comissão. Muito obrigado.
Ora bem, relativamente a esta matéria, eu, junto de serviços, vamos analisar esta situação e, na verdade, o requerimento não trata só da questão do Código dos Contratos. O requerimento diz, e finaliza dizendo, proceder a uma análise e uma reflexão sobre o seu mandato. Quem acompanha os trabalhos do Tribunal de Contas é a 5ª Comissão. Eu não gostaria, como Presidente da Comissão de Economia, de criar aqui um conflito com a 5ª Comissão. Eu pedi o seguinte ao CDS, se fosse possível, que desse entrada do requerimento na 5ª Comissão e que, ao mesmo tempo, referisse que era importante ser uma audição conjunta com a Comissão de Economia. E, portanto, assim resolveríamos um problema. Nós pedíamos no requerimento, isto é uma sugestão, de referir essa mente que solicitava que fosse uma reunião conjunta com a Comissão de Economia e, portanto, nós participávamos. A matéria que é da nossa área, chamemos-la assim, de jurisdição, nós trataríamos disso e, pelo menos, não posso eventualmente criar aqui um conflito com a Quinta Comissão, dizer, não, quem acompanha o Tribunal de Contas somos nós. Portanto, isto é matéria sobre uma reflexão sobre o mandato é do Tribunal de Contas, e, portanto, isto pode abranger muitas áreas, além da área do Código dos Contratos, pode abranger outras áreas. Aliás, aqui é referido a algumas situações, nomeadamente o problema de alguma contestação, por exemplo, da Câmara de Lisboa, por causa possivelmente de um relatório que foi elaborado acerca da Câmara de Lisboa. E, portanto, para as coisas funcionarem bem e até haver alguma forma de nós respeitarmos, também gostamos de ser respeitados, já tratámos aqui de casos de requerimentos que deram entradas noutras comissões e cuja matéria era mais desta comissão, e nós também tomámos posição relativamente a essa matéria, e, portanto, temos que conviver uns com os outros dentro de um clima de respeito, e, portanto, se for possível, era bom. Se não, tenho que sujeitar aqui até talvez a uma posição da comissão relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, ainda estamos a discutir a admissibilidade. Estamos a discutir a admissibilidade ou não. Sr. Presidente, eu concordo com a sugestão que faz. Não, o CDS não quer aqui conflitos institucionais entre comissões. Isso permite, de certa forma, até um âmbito mais alargado da discussão em si com o Sr. Juiz Conselheiro. E, portanto, até vejo isso como algo de positivo, que pode levar até outras matérias que eu estaria a ser restritivo aqui e, nessa medida, permite um alargamento maior. E, portanto, havendo essa sugestão e esse entendimento, e já percebi que isso também gera o conforto do Partido Socialista, não haverá problema nenhum da nossa parte em sugerir que na Comissão de Orçamento e Finanças seja colocado um requerimento nestes termos para uma audição conjunta entre as duas comissões. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sua sugestão. Muito obrigado.
Eu dava. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, todos os deputados, e queria também valorizar, digamos, o espírito de bom senso que procurou também trazer aqui esta questão. Relativamente ao papel da Comissão de Economia neste contexto até de relacionamento institucional, não só entre comissões parlamentares, mas até com o próprio Tribunal de Contas. Como este assunto há de ser tratado na Comissão de Orçamento e Finanças, remetendo eventualmente para uma possível reunião conjunta, envolvendo aqui a questão, eu queria só partilhar convosco um aspecto que já não passa esse não por ser nesta comissão ou na outra. E queria só colocar esta questão em termos institucionais da Assembleia, para a consideração de todos e para a reflexão de todos. Que eu saiba, a não ser em comissões de inquérito e situações desse género, excepcionais, a Assembleia da República, no seu quadro institucional de relacionamento com órgãos de soberania como os tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, etc., relaciona-se entre o Parlamento e os tribunais. E, portanto, não estamos a falar de situações individuais de cidadãos que passaram por funções nesses órgãos, e por isso é que nós, na Comissão de Economia, nunca tivemos, que eu saiba, reuniões com o ex-presidente da Autoridade da Concorrência, com o ex-presidente da ERSE, com o ex-presidente, etc., para avaliar o mandato que acabou de fazer e que saiu agora. Pronto. E eu queria deixar esta nota, porque o relacionamento institucional entre a Assembleia e estes órgãos também tem que ser cuidado, também tem que ser objeto de atenção e de pensamento de todos nós, não é? E, portanto, para além deste aspecto que o PS suscitou e que o Sr. Presidente muito bem explanou relativamente à competência das comissões, eu não queria deixar também de partilhar com os seus deputados este elemento, né, esta referência, tendo em conta o que venha a ser tratado independentemente do tempo e com esta nota. É que se é sobre o sobre uma proposta de lei que a gente já enviou, o assunto está ultrapassado. Se é sobre uma proposta de lei que a gente já votou e enviou, o assunto está ultrapassado. Se é sobre essas questões mais abrangentes, em todo o caso, fazer-se o balanço do exercício do mandato de cidadãos que cessam funções, é algo que a gente também deve refletir. Deixava só isto para consideração. Muito obrigado, peço desculpa. Obrigado.
Distribuição e nomeação do relator com as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei número 60/14/2 do Governo, que aprova as grandes opções para 2001 e 2023. E proposta de lei 61/14/2 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Cabe ao PSD a aprovação, cabe ao PSD a elaboração do relatório sobre estes dois documentos. Faz favor,
Sr. Presidente, tomamos conhecimento e indicaremos mais tarde. À semelhança de outros diplomas.
Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu queria fazer uma sugestão, porque se eu não estou em erro, admito que no dia 22, precisamente de hoje a uma semana, talvez esteja agendada uma reunião com o Sr. Ministro da Economia no final do plenário. E se nós pudermos, ou antes ou depois da audição do Ministro, reservar alguns minutos para o relatório, escusamos estar a marcar uma reunião para segunda-feira, dia 26. Sr. Presidente, eu queria só dizer que não me parece que este assunto, que é o assunto destes pedidos de audiência da NOS e da Vodafone, não me parece que seja um assunto tão urgente que justifique passar à frente dos outros pedidos que estão colocados. Nós temos normalmente um critério que eu acho que é um critério justo e importante. E transparente, que é primeiro a chegar é o primeiro a ser ouvido. Primeiro pedido, o segundo pedido a chegar é o segundo pedido a ter reunião. E eu acho que nós devemos manter esse critério, excepto se houver casos de particular urgência. E nesse caso, aquilo que nós... Vamos imaginar que o debate em plenário não era amanhã, que era para a semana. Eu, se calhar, entenderia isto de outra forma. Isto tem a ver com outra coisa. Tendo a ver com outra coisa, eu admito que nós possamos seguir o calendário das audiências em função da ordem de entrada dos pedidos, porque esse é um critério até de gestão pública dos processos. E, portanto, tratando-se de um critério de gestão pública dos processos, num órgão de soberania, no relacionamento com as entidades cidadãos, entidades externas, talvez fosse preferível manter este critério.
Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui um comentário àquilo que foram as observações feitas pelo Sr. Deputado do PCP. O CDS concorda com esse princípio, como é evidente, que é por ordem de entrada que esta Comissão, em regra, deve ter as audições. Agora, também já aconteceu, não é inédito, fazermos uma alteração em função daquilo que é o tempo das coisas. A partir do momento em que há nota pública, e o Sr. Deputado, tal como eu sei, o Sr. Deputado também o sabe, que há nota pública que o regulamento do leilão estará em breve para ser publicado, como é evidente, daquilo que eu faço, da leitura que faço aqui, e que não fui eu que meti as notas deste mesmo assunto, mas que fala no projeto de regulamento de leilão do 5G, e no caso da NOS a mesma coisa, só fará sentido, digo eu, estas duas entidades virem aqui a este mesmo Parlamento antes do regulamento do leilão, porque senão a seguir, quer dizer, Bem, podem cá vir depois comentar o regulamento do leilão que já está aprovado. Já passámos o tempo da consulta pública. A Anacom já anunciou que vai apresentar em breve e vai fechar o tema do regulamento do leilão. Portanto, percebo a sugestão que o Sr. Presidente aqui faz, compreendendo, como é evidente, e concordando até, com o princípio que existe nesta mesma comissão, que é em função da entrada dos pedidos de audição, essas audições são marcadas em função dessas mesmas datas. Como em tudo na vida, há exceções à regra.
Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, eu queria referir o seguinte. Está este documento que foi presente, foi a ordem dos pedidos de audiência que está aí. Ora bem, esta é a AMD, a Associação Portuguesa de Marketing Direto, era o projeto de lei 52/14 e da proposta de lei número 42. Isto já foi votado. Portanto, não sei se tem interesse em fazer audição, visto que isto já foi votado e arrumado. Da mesma forma que os regimes excepcionais de arrendamento não habitacional, também já foi votado. E, portanto, não sei se neste momento temos muito interesse em falar em fazer esta audiência, porque as matérias são específicas e já foram votadas e foram arrumadas. Mas pode ser, não tem problema nenhum. Os pedidos de audiência ninguém comunicou a dizer, atendendo a que isto já foi votado, já não é necessário. Ninguém nos disse isto, não é? Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olhando apenas para a página 1 desta ordem do dia, não virando a página, hein? Só aqui nesta página, a primeira entidade é esta AMD e a última é esta AMRR. Segundo julgo saber, o assunto destes dois pedidos de audiência é exatamente o mesmo. É a questão do regime das rendas variáveis na questão do setor do retalho, assunto esse que foi tratado no projeto de lei e na proposta de lei que aparece na primeira linha. Ou seja, a AMD pediu esta audiência à Comissão de Economia no dia 1 de Abril e fez um segundo pedido a 8 de Julho. Eu julgo que seria, desculpem o termo, insultuoso, passado estes meses sem responder a este pedido, estar a passar à frente com pedidos de outras entidades. Pronto. Este assunto, o Sr. Presidente tem toda a razão. São projetos de lei e propostas de lei que já foram votadas. Eu julgo é que os serviços poderão contactar a entidade e perguntar se continua a considerar necessário o pedido de audiência. Eu tenho cá para mim a ideia do que é que eles vão responder. Mas, em todo o caso, o leilão do 5G não é um processo que esteja na Assembleia da República. Nós temos interesse, todo o interesse, em acompanhá-lo e conhecer os processos. Eu digo é que reunir com a NOS e a Vodafone antes do leilão, ou depois, antes do regulamento ou depois do regulamento, não altera o regulamento. Não altera o regulamento. E, portanto, eu continuo a dizer, pode haver situações de urgência que justifiquem exceções e que haja antecipação de audiências. Não me parece que seja este o caso. E eu deixo esta ideia à consideração.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Mesmo estando estes temas ultrapassados, normalmente este tipo de associações, em sede de Orçamento de Estado, querem sempre conversar com o Parlamento. Se calhar, e a proposta do Bruno Dias acaba por ser oportuna, telefonar-lhes e a perguntar se eventualmente pretendem manter, estamos disponíveis para receber, se pretendem manter a audição no âmbito dos projetos anteriores ou eventualmente sobre o Orçamento de Estado, e receber-se-iam. Agora, eu penso que este é o tipo de situações que eu não sou o coordenador aqui, não acompanho as reuniões de mesa e coordenadores, mas de qualquer forma parece-me que é o tipo de reuniões que é para ser feita na sede de mesa e coordenadores. Portanto, audiência com alguma flexibilidade. Quanto à questão da NOS e da Vodafone, Embora seja matéria que não está na dependência do Parlamento, é tema que nós acompanhamos e estamos preocupados e, portanto, gostamos de conhecer o que se passa. A não ocorrerem antes do Orçamento de Estado, estas audiências passarão para depois do Orçamento de Estado, que termina a 27 de novembro. Sei que, ao que parece, o concurso, também o prazo, terminará no início de dezembro. Ou seja, o risco que corremos é também já ir ouvir estas entidades sem utilidade nenhuma. Portanto, no fundo é isto. Parece-me que, se pudermos fazer um esforço de... Eu concordo com a tua posição de que não devemos alterar as prioridades e está correta a ordem de entrada ser a ordem de audição. Agora, eu acho que nada, até porque são duas que estão em primeiro, depois vêm a nós, se calhar arranjando uma tarde ou uma manhã, nós conseguíamos encaixar aqui audições na ordem dos 45 minutos a uma hora, portanto, e conseguimos despachar isto.
Sim, sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, isto é mais que assunto de comissão, assunto de mesa e coordenadores, dar apenas uma nota que existe algo que foi aprovado em reunião de mesa e coordenadores, que é primeiro a chegar, primeira audição a ser feita. Essa proposta foi também feita pelo deputado Bruno Dias, e o PS considera que não existe motivo para alterar essa questão. O que não quer dizer que não se tente também dar aqui algum avanço. Porque, por exemplo, no caso da nós, certamente será possível, com alguma flexibilidade da nossa parte, ainda ouvir antes do orçamento. Já a Vodafone, que foi um dos últimos pedidos, parece-me a mim mais complicado, porque aí já há vários pelo caminho, e parece-me a mim, desse ponto de vista prático, difícil. Até porque, da parte do grupo parlamentar do PS, não gostávamos que um procedimento genérico que foi aprovado, que é o primeiro requerimento o primeiro a ser ouvido, fosse alterado. Percebendo a importância do assunto e percebendo, e certamente também compreendendo a pertinência, no fundo, solicitávamos que fosse cumprido o critério, que é o que está aprovado, no fundo é isso.
Veja, vosso deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma última referência da minha parte, também a título de sugestão, e uma sugestão para tentar contribuir no plano construtivo. Talvez se pudesse fazer um contacto informal, no sentido de sondar a disponibilidade ou a sensibilidade das pessoas destas organizações que eu vou dizer para esta eventual hipótese. A AMRR, se não estou enganado, é uma organização afiliada da CCP, Confederação do Comércio e Serviços. Estou convencido, mas não tenho absoluta certeza. Assim, se assim for, e tendo em conta que há aqui um assunto comum, uma preocupação comum, e eu quase diria uma mensagem comum que estas organizações têm vindo a transmitir, AMD, CCP e AMRR, eu sublinho, a título informal, sondando a opinião destas pessoas, se admitem a hipótese de fazer uma reunião conjunta. Temos aqui três pedidos, três agendamentos, passávamos a ter um. Eu estou a dizer isto, pode não fazer grande diferença, mas com o calendário que a gente tem à frente faz alguma diferença. Pronto. E isto permitia, digamos, resolver algumas das questões que estão aqui colocadas. Por outro lado, concordo com aquilo que está a ser dito pelos seus deputados, de que pode ser perfeitamente plausível, por exemplo, até com soluções deste género, manter o critério da ordem das audiências e não deixar de fazer o máximo de reuniões possível e não atrasar demasiado estas questões. Pronto, era isto.
Portanto, a situação é a seguinte. Eu penso que é de aceitar a sugestão que foi apresentada por... fazer aceitar a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Temos que verificar, eventualmente, se estas duas associações estão, se integram a CPP. Pois, temos que verificar, porque senão temos que, respeitando a ordem da entrada, temos que, a primeira a ser ouvida tem que ser a AMD, depois a CPP, depois a nós e depois para ir adiante. E, portanto, vamos fazer o seguinte, através dos serviços de apoio, naturalmente, vamos tentar ver, mas já agora queria saber o seguinte, como isto está muito atrasado, e isto até ao fim do Orçamento de Estado, até ao fim de novembro, não podemos fazer qualquer audição deste tipo, saber se na terça-feira podemos fazer o máximo de audições. E, portanto, se podemos fazer, por exemplo, de manhã e de tarde, porque na terça-feira se calhar não há muita coisa, não sei se os seus deputados têm muitos problemas na terça-feira. Como? Claro, e os vice-presidentes presidem estas reuniões e portanto não, também temos que ver se têm disponibilidade eventualmente para estas situações. E, portanto, eu tenho um problema muito concreto neste dia e não posso estar cá, porque eu tenho uns tratamentos a fazer e precisamente neste dia. E, portanto, se os vice-presidentes podem acompanhar esta situação e podemos tentar fazer o máximo de reuniões, podemos fazer de manhã e de tarde, por exemplo, fazer audiências de uma hora, por exemplo, uma hora, de manhã podemos fazer três e de tarde fazer outras três. Claro, se as entidades tiverem a disponibilidade para fazerem isso neste dia. As pessoas estão de acordo com... Os seus deputados e deputadas estão de acordo com esta situação? Vice-presidente, faz favor. Sr. deputado Pedro Coimbra, vice-presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Presidente, antes de mais, cumprimentá-lo também e dizer-lhe que é um gosto também, em meu nome pessoal, vê-lo a presidir aos trabalhos. Queria só manifestar a minha disponibilidade para os trabalhos de terça-feira. Estava aqui a combinar com o Sr. deputado Bruno Dias, que também tem disponibilidade, portanto eu penso que poderemos assegurar quer as audiências da parte da manhã, quer das audiências da parte da tarde, mas já agora, por aquilo que estávamos aqui a combinar, provavelmente de manhã, a começar um bocadinho mais tarde, tipo 10h30 ou 11 horas. 10h30, e poderíamos marcar para de manhã e para de tarde. Poderíamos também, talvez tentando rentabilizar o tempo, que o Sr. deputado Bruno Dias também tem que se ausentar por volta das 16, poderíamos talvez iniciar de manhã às 10h30 e iniciar da parte da tarde às 14h30. Poderia ser assim? E assim sendo, depois eu acordando com o Sr. deputado Bruno Dias e asseguraríamos os trabalhos em conjunto. Sr. Presidente, se me permite também, até pegando na sugestão do Sr. deputado Bruno Dias, se houver essa hipótese de juntar mais do que uma entidade, e se todas tiverem disponibilidade, talvez conseguíssemos fazer tudo no mesmo dia. Talvez, não estou certo. Não dá? Essas, se calhar, não podíamos juntar. Então,
não explica. Vem perguntar cumprimentos, fazer aqui uma coisa qualquer, dizer que são os novos órgãos. Pelo menos foi o que eu li na carta que apareceu. Parece normal.
Se me permitem, eu diria que então, assim sendo, até às 4 da tarde, 16 às 6h30, é isso? Então, eu sugeri o seguinte, os serviços contactariam as entidades e depois, ainda hoje ou amanhã, acertaríamos o que é que conseguimos ouvir e acertaríamos os horários melhor, também em função disso. Se o Sr. Presidente concordar e se der a sua autonomia para esse efeito, acertaríamos isso dessa maneira.
Pois é isso, é que estamos daqui a uma hora.
Era essa a minha sugestão inicial. E até eventualmente, Sr. Presidente, desculpe, Bruno, e até eventualmente, poderíamos, em vez de começar às 14h30, poderíamos começar às 14. Estamos por aqui, se calhar comemos qualquer coisa rápida por aqui, daria para marcar às 14 em vez de ser às 14h30. Parece-te bem, Bruno? Bruno? Podíamos tentar acabar à uma na parte da manhã e começar às 14 na parte da tarde.
Elas não existem. Eu pergunto o seguinte, a gente estava aqui a ver esta gente toda para receber as audiências e isto tudo. Mas eu pergunto, há necessidade... Ah, pois há. Agora é que eu me estou a lembrar. Há necessidade de reunirmos a comissão para a semana. Reunir mesmo, não é só aquele bocadinho do relatório. Será que a gente vai ter a redação final do CCP a semana que vem ou isto já é só para depois? É que se a gente tem a redação final durante o orçamento, só sai depois do orçamento. Mas isso não seja por nós, só estou a dizer. Uma coisa é depender de nós, outra coisa é não ter ninguém à espera. Portanto, eu estou só a colocar esta questão à consideração, que é, se sim ou não houver necessidade de uma reunião que não seja só 5 minutos. Não, mas é que uma coisa é a gente marcar às 9h30 a comissão. Pronto. É só para deixar a questão de a reunião da comissão não deixar de se fazer. Pode não chegar a isso.
Segundo está aqui a informar, até ao dia 20 não temos o Código dos Contratos Públicos, não está. Não há. Faz favor, Sra. Deputada Isabel
Pires. Sr. Presidente, só sobre essa última questão que colocou, do último ponto, sobre os projetos de resolução do MIRA. Da nossa parte, se na próxima semana, no dia em que marcarmos a tal reunião da Comissão, se pudermos fazer esse processo de especialidade com a votação, acho que não é um processo excessivamente difícil, creio eu, para podermos fechar isso antes do Orçamento de Estado, da nossa parte estamos disponíveis.
Sr. Presidente, dá-me licença. Dá-me licença. Eu acho que mais vale, em vez de estarmos na expectativa de ver o que é que se decide mais tarde, mais valia ficar, se calhar, agora clarificado. Ou nós preferimos reunir no final do plenário de sexta-feira, ou nós preferimos reunir na segunda-feira 26. Porque as duas coisas que faríamos num dia, faríamos no outro, ou seja, relatório da Comissão e a votação dos projetos de resolução. Esses dois pontos podem fazer-se ou na sexta ou na segunda. E eu, pronto, mais vale a gente agora definir isso.
A reunião está encerrada.